Se liga que a prosa vai começar. Do amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte do Prosa Rural. Chegamos para apresentar mais um programa para você que trabalha no campo.
E o programa de hoje promete, está cheio de Opa, peraí, que barulho é esse?
Ué, como é que uma abelha conseguiu entrar no estúdio?
Bem, isso eu não sei, mas parece que essa abelha veio dar boas-vindas ao programa, que, como eu tentava dizer antes, é destinado ao meliponicultor.
Simpática essa abelha, não? Mas vamos abrir um pouquinho a porta para ela sair daqui, hein, Valmir?
Então, Laura, você que estudou o assunto especialmente para o programa de hoje, o que tem a nos dizer sobre as abelhas?
Vamos lá. Você sabia que as abelhas são muito importantes para a produção agrícola? Pois são. E saiba que sem elas, 2 a cada 3 plantas cultivadas no mundo deixariam de produzir frutos e sementes. Isso porque as abelhas são insetos polinizadores.
Ah, você está afiada, hein, Laura? Mas dá para explicar melhor qual é exatamente o trabalho da abelha?
É o seguinte, para se alimentar, as abelhas visitam as flores das plantas em busca do néctar. E em troca, elas transportam os grãos de pólen da parte masculina para a parte feminina das plantas. Pronto, está feita a polinização.
É, então a gente tem mais é que estimular a atuação das abelhas para favorecer a produção de alimentos no mundo.
Bingo, Valmir! E você, ouvinte, saiba que já existem pessoas fazendo isso. O pessoal da Embrapa Amazônia Oriental, em parceria com a Embrapa Meio Ambiente, está desenvolvendo a produção em massa de rainhas de abelhas sem ferrão no cultivo do morango.
De rainhas?
Sim, porque é necessário aumentar o número de colmeias. E isso só é possível por meio das rainhas de abelhas sem ferrão.
E como esse trabalho é feito?
Bem, nessa etapa, os pesquisadores estão trabalhando nas áreas de cultivo do morango. Isso porque os polinizadores não estão aparecendo em quantidade suficiente. E essa falta de polinizadores causa deformação nos frutos e gera morangos menores.
E por falar nos pesquisadores, são eles os nossos convidados de hoje. O Cristiano Menezes, da Embrapa Amazônia Oriental, e a Kátia Braga, da Embrapa Meio Ambiente.
Quem conversa com eles é a colega Sabrina Gaspar. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Cristiano, como surgem as rainhas de abelhas sem ferrão?
Basicamente, nas abelhas sem ferrão não existe geleia real. Então, é um sistema de produção de rainhas diferente das abelhas africanas e italianas, né? Então, é um processo um pouco diferente.
Então, o que determina que surja a rainha, pesquisador?
Basicamente, o que determina se uma larva vai virar rainha ou operária é a quantidade de alimento que ela ingere.
Então, o processo de desenvolvimento de uma rainha seria o mesmo, então, nas espécies de abelha, em geral?
Isso. As únicas exceções são as abelhas do gênero Melipona, que são as urussus, a tiúba, a mandassaia.
Em que consiste a produção de rainhas de abelha sem ferrão em larga escala?
Bom, o primeiro passo é a produção de rainhas, né? Então, a rainha era um limitante até pouco tempo atrás. Então, para a produção em larga escala, a gente já deu o primeiro passo, que é ter rainha suficiente para produção em larga escala. Mas o objetivo é que a gente consiga multiplicar as colônias numa escala maior. Então, antigamente, para a gente aumentar o número de colmeias, a gente dividia essa colmeia na metade. Isso a gente conseguia fazer 1 ou 2 vezes por ano para a maioria das espécies, que é muito pouco. Então, se eu preciso produzir 1.000 colmeias, eu vou ter que ter 1.000 colmeias mães para produção. Isso limitava a quantidade. O que a gente está buscando é aprimorar essa técnica de multiplicação para que uma mãe gere 10 filhas no final do ano. Então, esse que é o objetivo da produção em larga escala, para poder atender a polinização agrícola, né, que demanda uma quantidade muito grande de colmeias.
Como é feito o processo de produção de rainhas em larga escala?
Bom, primeiramente a gente retira o alimento que vai ser usado para as rainhas de colônias matrizes. Então a gente tem um banco de colônias que fornecem esses materiais. A gente distribui esse alimento numa quantidade 5 vezes maior do que a operária receberia e transfere larvas recém-nascidas sobre esse alimento artificial. Então essa larva é criada depois de uma estufa incubadora. Em torno de 40 a 50 dias ela demora para se alimentar e se transformar numa rainha. Depois essa rainha é colocada num berçário junto com um grupo de operárias que vão fazer o amadurecimento dessas rainhas. Depois elas fazem o voo nupcial, copulam com um macho e a partir dali a gente monta uma pequena colônia usando uma pequena quantidade de material biológico. Um favo de cria em torno de 100 abelhas e monta e deixa ela incubada durante 3 meses para crescimento. Isso tudo com um processo de alimentação artificial, substituição do pólen e do mel, tudo isso em confinamento incubado. Então depois desse processo ela já está pronta para ir para campo.
Quais seriam os benefícios dessa técnica para o agricultor, né, o criador de abelhas?
Bom, o principal benefício para os criadores é que eles vão ter uma possibilidade de geração de renda a mais, né? Então eles vão adquirir essas técnicas, aprender essas técnicas e melhorar a produtividade de colônias, né? Então eles vão poder obter renda vendendo essas colmeias ou alugando essas colmeias. Para o agricultor, a grande vantagem é que ele vai poder ter a produtividade dele aumentada por meio desse serviço. Então, muitas culturas agrícolas, como morango, açaí, eles precisam de abelhas para ter uma produtividade alta.
E quais seriam os resultados nos sistemas de produção observados?
Isso varia de caso a caso. A gente está focando, no momento, no morango. Então, onde a gente está obtendo todas as informações de qual o déficit de polinização, quanto que isso é o impacto econômico para o agricultor. E para você ter uma ideia, a gente tem hoje, nas áreas que a gente avaliou, em torno de 10 a 20% dos frutos desse produtor estão deformados por falta de abelhas. E são geralmente os frutos maiores, que são aqueles que têm importância econômica maior. A gente fez uma avaliação de quanto que esse fruto poderia crescer se ele fosse bem polinizado. O aumento no tamanho e no peso do fruto é em torno de 40% se ele fosse bem polinizado.
Tem alguma avaliação sobre os benefícios dessa técnica para o meio ambiente?
O principal benefício é que ao pagar pelas abelhas, ao comprar ou alugar uma colmeia, o agricultor começa a refletir sobre a necessidade de diminuir o uso de agrotóxicos. Então é incompatível o uso exagerado de agrotóxicos com a presença das abelhas. Então ao colocar abelhas na cultura, a primeira preocupação do agricultor é como eu vou fazer para não matar as abelhas que eu acabei de comprar. Então a partir disso, ele começa a buscar outras soluções que não são químicas. Então, por exemplo, o controle biológico é uma alternativa muito importante. Então, uma das piores pragas do morango é o ácaro rajado. Tem algumas empresas hoje no Brasil que produzem ácaros, que predam esses ácaros praga. Então, ao invés de aplicar o acaricida, que é tóxico e poderia prejudicar as abelhas, ele introduz uma praga da praga na lavoura. Então, esse é o principal benefício que o meio ambiente ganha em função desse projeto. Justamente por isso, a gente fez uma parceria com uma empresa privada que comercializa controle biológico. Então, a gente vai entrar com parceria com as abelhas para que o agricultor possa, ao comprar as abelhas, ter alternativas que não sejam químicas.
A gente sabe que vocês fazem in vitro, né? Tem um processo em laboratório. E para o criador, como é que seria esse processo?
Aqui na Embrapa a gente está tentando desenvolver técnicas mais simples que exigem menor necessidade de equipamentos sofisticados e que dê para o criador de abelhas fazer na sua própria casa, por exemplo. Então a gente tem testado usando equipamentos mais simples e está funcionando muito bem, mas essas técnicas ainda estão em processo de elaboração. A gente acredita que em mais 1 ano, 2 anos a gente vai ter isso bem elaborado, com um protocolo estabelecido de um passo a passo que o produtor vai ter que seguir.
E o que foi observado com os criadores que estão trabalhando com vocês?
O que a gente tem feito é, nos eventos de abelha e tal, dados de cursos, né, de produção de rainhas e tal, então tem muitas pessoas já aprendendo a técnica, mesmo que ela ainda não esteja completamente elaborada. Por isso que a gente está investindo agora em ter esse protocolo melhor definido para que uma cartilha que ele siga e tenha um sucesso maior.
Obrigada, Cristiano.
E continue ligado, ouvinte, porque agora você vai ouvir a Kátia Braga, pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente.
O meu trabalho foi justamente, num primeiro momento, a gente pegar uma cultura, que no caso estou morando, que eu já havia estudado anteriormente a campo, né, aqui na região de São Paulo, a gente pegar essas abelhas, porque essas abelhas no campo ainda não haviam sido testadas para essa cultura. Então, meu trabalho foi mais avaliação.
E qual é a importância das rainhas no processo de multiplicação das colônias de abelhas, pesquisadora?
Então, essa ligação entre a parte de reprodução, né, de multiplicação das colônias, e por isso a criação das rainhas, porque a rainha que, na verdade, mantém a colônia em termos de população, porque ela que faz a postura dos ovos, então ela que vai manter a colônia ativa, né, pela presença de novas crias, que as abelhinhas vão morrendo, duram um pouco mais de um mês, né, para poder, então, ter essa grande quantidade de colônias que levando para campo e fazendo avaliações e depois estar também fazendo isso de uma forma comercial, né, oferecendo para os agricultores essa tecnologia.
Vocês observaram algum benefício na tecnologia atualmente?
Ela reduz as deformações do morango e aumenta o peso de fruto.
Obrigado, Kátia.
Agora, ouvinte, vamos ouvir um pouco da experiência do seu Oswaldo Mazieiro, do estado de São Paulo. Ele é da Associação de Produtores de Morango e Hortifruti Grangeiros de Atibaia, Jarinu e região.
Fala, produtor!
O que a gente observou, assim, é que realmente teve frutos menos com danos, que a polinização das abelhas, ela dá menos frutos diferentes, né? Um defeito, a gente fez, assim, um trabalho usando menos agrotóxico, entendeu? Tudo isso a gente viu que é um trabalho interessante e é uma coisa que tem que investir no futuro, não é verdade? Aquilo que foi apresentado lá, eu acho que é o correto, é o ideal, entendeu? A gente percebe que o que foi anotado lá, né? Que o fruto que não é bem polonizado, ele sai com defeito, né? E no cômputo geral da lavoura, ajuda a polonização, as abelhas visitando, a gente procura... Daí você controla melhor o agrotóxico, você procura usar menos, tudo isso foi interessante o projeto, viu?
Obrigada, seu Oswaldo, pelo seu depoimento tão importante para o nosso ouvinte. E se você quiser saber mais sobre a produção de rainhas de abelha sem ferrão, ligue para a Embrapa Amazônia Oriental.
O DDD é 91 e o telefone é 3204-1014.
Vou repetir, DDD 91... Telefone 3204-1014.
Mas se você preferir, pode ligar de um telefone fixo ou um orelhão para o Prosa Rural. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
Fique agora com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre algo importante para você, ouvinte.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Você já ouviu falar sobre Cadastro Ambiental Rural? O CAR, como é conhecido o cadastro, foi criado pelo Código Florestal e busca agrupar em um único local as informações ambientais de todas as propriedades e posses rurais do país. No cadastro são declaradas informações sobre a propriedade, sua documentação e sobre a localização das áreas produtivas, áreas de reserva legal, áreas de uso restrito e áreas de preservação permanentes. Quem faz o CAR fica tranquilo por estar em dia com a lei e ainda garante acesso a financiamentos bancários e incentivos do governo para regularização ambiental de sua propriedade ou posse. Acesse ao site www.car.gov.br e faça já o seu cadastro ambiental rural. O cadastro é gratuito. Não perca o prazo.
E nós voltamos na próxima semana. Até lá!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Governo Federal. Brasil. Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Sabrina Moraes. Edição, Mônica Silveira. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tiago Trigo. Conteúdo, Embrapa Amazônia Oriental.